Voltamos a apresentar Sala de Audiência. Condução deste programa, Gladys Canelli
Ficino. Voltamos com Sala de Audiência. O programa é transmitido pela Rádio Web Ajuris e disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para rádios associadas. No programa de hoje, abordando a criação do Comitê Interinstitucional sobre Conflitos Fundiários Urbanos Coletivos, criado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e avaliando de que forma ele produzirá impactos na nossa sociedade, participam do programa a juíza corregedora Lilian Cristiane Siman e a coordenadora do SEJUSC de Porto Alegre, juíza de direito Genesi Ribeiro de Campos. Vamos continuar conversando com as nossas convidadas e eu perguntaria à doutora Genesi, a partir das experiências do projeto piloto em 2015, como a senhora acha que o SEJUSC de Porto Alegre pode contribuir com o trabalho do comitê?
O piloto que nós realizamos, e exatamente era esse o propósito do piloto, permitiu que nós fôssemos aperfeiçoando o trabalho que a gente realizou com esse tipo de processo, com esse tipo de conflito. O SEJUSC é um espaço que se busca a solução de conflitos. Então, ele é um espaço apropriado para diálogo, ele é um espaço apropriado para se buscar entendimentos. Então, o trabalho do SEJUSC, eu acho que ele é bem apropriado para esse tipo de conflito. Ali nós temos possibilidade de trazer outros entes para a mesa, e isso é extremamente importante, porque a solução que nós buscamos ali, ela não é uma solução isolada que tu possa construir só poder judiciário e partes.
Sim.
Nós precisamos, muitas vezes, avaliações até técnicas para conhecer áreas de ocupação, questões ambientais que envolvem aquelas áreas. Então, o tema é amplo, ele envolve inúmeras questões e, principalmente, as entidades responsáveis pela política pública de habitação.
De habitação.
Onde nós trabalhamos a questão de necessidades de políticas mais claras para que as pessoas possam saber que caminho tomar. Inclusive, trabalhamos muito a questão dos cadastros, onde haja um cadastro de ocupantes, porque a gente ouve muito a queixa de que o ocupante que hoje está aqui, amanhã está noutra ocupação.
Outro local.
O que, que ele quer? Ele está buscando a moradia ou está com outro propósito?
Sim.
Bom, como é que a gente sabe isso? A partir do conhecimento de quem é essa pessoa. Como é que a gente tem esse conhecimento? A partir de um cadastro. Vamos ver quem está esperando moradia.
Que a autoridade pública terá que providenciar.
Exatamente. Isso é a política pública. Né? E que oferta se faz desse tipo de serviço? Então, isso tudo foi instado, isso tudo foi discutido e foi colocado na mesa. Né? Vamos nos movimentar, isso é uma questão que envolve vários entes a quem estão se propondo. Né? Então, a gente buscou trabalhar essa questão e ali é um espaço propício para isso. Para que até esclarecimentos que, às vezes, as pessoas precisam ouvir dos entes públicos.
Sim.
Para saber por que ela ainda não foi contemplada, se ela está num programa. Se ela não está, ela gostaria de estar. O que, que ela precisa para estar dentro desse programa? Que requisitos ela precisa preencher?
Sim, em última análise.
E essa participação junto com o proprietário da área, que, às vezes, pode ser área privada ou área pública mesmo. Né? Ele também está ouvindo e participando dessas necessidades, dessa demanda social. Então, isso é extremamente importante, porque faz um envolvimento de todos de uma forma diferente.
Claro, é verdade. Pelo que diz a doutora Genesi, é uma linha de atuação em que o Poder Judiciário distribui a responsabilidade, não é? E se não a responsabilidade, o interesse em resolver a questão daquela pessoa que precisa de moradia. E isso nos leva a uma outra questão, e eu gostaria de ouvir a doutora Lilian a respeito, é de saber como é que está a questão dos conflitos fundiários, especialmente esses coletivos aqui em Porto Alegre. É uma demanda muito grande, quer dizer, as pessoas realmente estão necessitando de atendimento e de moradia?
Pelos dados que nós temos até agora, ali nos expedientes que tramitam na corregedoria, judicializadas, acredita-se que o número não seja tão significativo. Mas já vieram informações no âmbito do próprio grupo de trabalho, antes instituído e agora de novo no comitê, de que não judicializadas, o número dessas invasões, desses conflitos, é bem maior do que as que já estão judicializadas. A gente tentou, na corregedoria, fazer um levantamento a partir do cadastro que nós tínhamos, né, do sistema, para fazer um levantamento para a gente ter um dado objetivo, até para saber a maneira como se enfrentaria essas demandas e até se o próprio SEJUSC teria viabilidade de enfrentar todas elas, ou para definir em que momento passaria a atuação do SEJUSC dentro dessas demandas. Nós tivemos uma dificuldade porque esses cadastros eles não estão bem adequados, então, pelo levantamento que nós fizemos lá no âmbito da corregedoria, se apurou um grande número, se eu não me engano, foram 113 ações, mas dessas 113, muito poucas que efetivamente eram conflitos fundiários urbanos coletivos. E, por outro lado, eu já ouvi comentários de colegas que vieram me trazer essa informação também, de que naquela relação não tinha nenhuma da unidade dele, mas que ele tinha efetivamente outros que se enquadravam nessa situação. Então, eu acho que isso também passa por... Já houve um contato da corregedoria com escrivães, com distribuição, enfim, para tentar corrigir, né, esses registros do sistema. Se houve uma tentativa nesse sentido, mas pelo que a gente apurou lá, parece que ainda não está muito efetiva. Então, agora a gente optou por fazer consulta, então, aos próprios magistrados, embora cientes da dificuldade que é, porque nós não temos lá na corregedoria aí como fazer esse levantamento sem a gente ter informação dos próprios juízes. Então, foi o que a gente conseguiu fazer. Mas eu acredito, como eu já referi antes, que o número efetivamente de judicializadas não seja muito significativo.
É que, na verdade, pelo que eu estou vendo e conhecendo melhor o comitê, o trabalho do comitê hoje, o número de processos não é o mais importante, né? Porque Sim. Cada processo, como trabalha com uma questão coletiva, certamente vai espelhar um problema bem maior, Sim. Não é? Nós estamos ultrapassando o limite dos processos, né, nesse caso. Seguindo na nossa conversa a respeito do assunto... Vamos conversar com a doutora Genesi novamente. Aliás, podemos ouvir as nossas duas convidadas a respeito da mesma questão. Entre 2014 e 2015, tivemos uma intensificação das mobilizações reivindicando moradia urbana. Esse ano, em função do agravamento da crise financeira, tanto em relação ao corte de investimentos da esfera federal e estadual, será que é possível acreditar que isso incrementará o trabalho do comitê e haverá um trabalho mais intenso a desenvolver, doutora Genesi?
Essa questão é uma questão bem sensível. Nesse trabalho que nós tivemos, nós tivemos a oportunidade de ouvir de alguns ocupantes o que os leva às ocupações. E muitos deles relataram a dificuldade de trabalhar. Muitos trabalham, mas dificuldade de manter um aluguel.
Sim.
E conseguir sustentar a família, pessoas de baixa renda. Outros tantos, né, atingidos pelo desemprego, que está em índices elevadíssimos, é de conhecimento de todos. Então, a situação social é um complicador que tende, acredito eu, a engrossar as populações de ocupantes que acabam ingressando em áreas. Também acho que a falta de políticas públicas é um ponto importantíssimo, se luta Verdade. Muito por isso, se repete muito isso, porque a gente percebeu muito isso.
Na prática agora.
Na prática, que elas são insuficientes, se fazendo levantamentos, e aí sim se tem números que esses órgãos dispõem, de a demanda e a oferta. Tem uma distância enorme. E realmente a crise vai aumentar essa demanda, não há dúvida nenhuma, não é, que ela vai aumentar essa demanda. E o problema ele vai estar maior do que nós já temos hoje, e a gente tem que procurar encontrar algum caminho. As alternativas, às vezes, são paliativas, alternativas temporárias, que muitas Sim. vezes nós sabemos que naquele meio tempo a pessoa não terá como reverter a situação, mas que é o que se tem para alcançar, né?
Sim.
Como são os aluguéis sociais, as as moradias de emergência, que são, às vezes, construídas. E nós temos, às vezes, nesses grupos, muitos vulneráveis também, tem que se enquadrar, encaixar em alguma situação para apresentar alguma solução mais imediata, pessoas com deficiência, pessoas com doenças graves, crianças pequenas, idosos. Então, é um trabalho que é feito, tem que ser feito um levantamento, né, completo para poder atender essa demanda e, sem dúvida nenhuma, a crise repercute direto nesse tipo de situação.
Na questão da moradia. Eu diria até, eu não sei se com reflexos tão diretos, mas a crise, inclusive, chega aos incorporadores e aos construtores, não é? A gente tem visto que muitos desses empreendimentos foram parados, não seguiram por falta de condição financeira. Isso também pode propiciar as invasões, né? Nós temos casos em Porto Alegre, sim, não é, doutora Lilian?
E até outra questão, se me permite, Gladys, que a gente conseguiu verificar situações, por exemplo, não só de tu contemplar a pessoa com a moradia, mas tu oferecer condições para que ela permaneça na moradia, porque alguns projetos foram desenvolvidos, construídos grandes empreendimentos de moradias popular dentro desses projetos, sim, que existem de governo, e as pessoas ocuparam as suas unidades e depois tiveram que sair, se retirar das suas unidades por conta da insegurança e da questão do tráfico que toma conta de certas regiões, e daí as pessoas não têm direito a entrar novamente no programa porque ela já foi contemplada. Só que a situação tem que ser avaliada para ver o motivo pelo qual a pessoa desocupou. Porque, claro, há históricos de pessoas que vendem e tudo, sim, mais, mas muitas, sim, situações não são de venda. São de que a pessoa chega, eu gostaria de estar lá, mas eu fui instado a me retirar. Né? Então, nós temos inúmeras situações que envolvem essa questão, às vezes, do aumento de pessoas, né, nessa condição de ocupação.
Muito bem. Para encerrarmos, doutora Lilian, a senhora acredita que o trabalho do comitê vai criar uma mudança cultural de atendimento às demandas públicas de uma forma conjunta?
Eu acho que o próprio grupo de trabalho, antes ainda da instauração do comitê, já representou uma mudança de enfrentamento.
Mentalidade.
De enfrentamento, até porque trouxe para a discussão essas outras instituições. Eu acho que o comitê, ampliando a participação dessas instituições, ele tem tudo para realmente intensificar essa atuação de todas as instituições direcionadas à solução do conflito e não simplesmente o encerramento de um processo.
Muito bem. Estamos encerrando mais um Sala de Audiência. No programa de hoje, abordamos a criação do Comitê Interinstitucional sobre Conflitos Fundiários Urbanos. Eu agradeço a presença das colegas, da doutora Lilian e da doutora Genesi, e dos esclarecimentos trazidos por elas nessa ocasião. E esperando e desejando toda a sorte para que isso realmente se efetive de uma forma muito eficaz. O programa tem produção de Joyce Proença e técnica de Eduardo Prates. Até mais.
Termina aqui Sala de Audiência. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.